Nós continuamos com Estação dos Livros, recebendo agora Paulo César Teixeira, autor de Negalu, Uma Dama de Barba Mal Feita. Paulo, boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde.
Bom, Paulo é autor de Darcy Alves, Vida nas Cordas do Violão, biografia popular do músico boêmio e de Esquina Maldita, sobre o reduto de bares no começo da Avenida Oswaldo Aranha, que concentrou a agitação cultural e política na capital nos anos 60 e 70, ambos editados pela Livretos. Teixeira volta novamente seu olhar para o marco afetivo da noite de Porto Alegre para contar a história de um ícone que antecipou em décadas conquistas e comportamentos que só viriam a se consolidar na segunda década do século XXI. Luiz Ayrton Bastos, mais conhecido como Negalu. Paulo, como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Tu chegou a conhecer a Negalu?
Na verdade, eu conheci superficialmente a Negalu nos anos 70 e 80, mas conhecida mais da boemia, dos bares. Eu não me lembro de ter trocado mais do que meia dúzia de palavras com ela. E até porque havia uma certa diferença de idade. E na época, eu conheci ela, na verdade, num apartamento de um amigo meu, onde se reuniam os boêmios da Esquina Maldita, os estudantes da URGS e tal, no final dos anos 70, né? E era uma fauna bizarra, né, da contracultura da época. E dentro daquela fauna, uma das figuras que mais se destacava era exatamente a Negalu, né? Porque ela tinha uma. A Negalu era um negro, né, homossexual, que teve que se assumiu publicamente numa época muito difícil, né? Já no final dos anos 60 e durante os anos 70, que era uma época de uma cidade muito mais conservadora do que é hoje, e além disso se vivia um tempo de ditadura militar, né? E ela se assumia também de uma maneira muito corajosa e muito espalhafatosa, né? E eu me lembro que naquela época eu era muito tímido, eu ficava olhando aquelas figuras estranhas, né, naquele apartamento e na Esquina Maldita. Eu não cheguei a conhecer, na verdade, pessoalmente muitas delas, mas eu olhava, mas testemunhava aquela cena, né? Quando eu fiz o Esquina Maldita, que é justamente um livro sobre o gueto boêmio, que é ali da esquina da Oswaldo Aranha com a Sarmento Leite, que eu acho que é muito significativo para aquela época, né? Um dos capítulos era exatamente sobre a Negalu, né? Porque ela era justamente uma das figuras mais emblemáticas da Esquina Maldita. Mas não só da Esquina Maldita, da cidade inteira, né? Durante pelo menos 2 décadas ela era uma figura muito conhecida. E eu já tinha ideia de fazer o livro só sobre ela, né? E quando eu divulgava o Esquina Maldita, e toda vez que eu postava nas redes sociais uma foto da Negalu, ou citava a Negalu, eu observava que havia um tremendo frenesi, né? De curtidas e compartilhamentos, e percebi ali que eu tinha na mão um personagem bastante carismático e muito popular, né? Que realmente, que além de toda a importância histórica que tinha, que tem, tinha também esse carisma, atraía a atenção das pessoas, né? Então, tudo isso me fez ter certeza de que merecia fazer um livro sobre a Negalu.
E conta um pouquinho da história, né, dessa pessoa assim boêmia, debochada e exuberante, que não tinha pudor nenhum em subir na mesa do balcão às 4h30 da manhã para cantar o clássico de Summertime de Gershwin.
Era uma cena realmente bastante comum na época da Esquina Maldita, né? Especialmente no bar Copa 70, que fica bem na esquina da Sarmento Leite com o Oswaldo Aranha. Que ela, a uma certa altura, o dono fechava as cortinas, até para a polícia não vir, porque era uma época que havia muito atraque, né, da polícia,
Repressão.
repressão atrás de não só de drogas, né, porque era também a época da contracultura, do movimento hippie, pessoal estava conhecendo, né, as drogas ilícitas e tal, mas também havia uma repressão política. E a Esquina Maldita concentrava muita militância, muitos ativistas que combatiam a ditadura, né? Então o dono fechava a grade, né, fechava o bar, e ela ficava lá dentro, e o pessoal ficava lá dentro até as 4, 5 da manhã, e ela fazia um show particular, né? Subia no balcão de fórmica e cantava clássicos do blues e do jazz, né? Entre eles, Summertime, né? Mas enfim, era uma pessoa que, além de ser de ter representar uma ter um comportamento de vanguarda, né? Ela também era uma pessoa de muito talento, né? Tinha uma voz grave, né? E uma extensão vocal excelente, tanto é que foi cantora, foi solista do coral da OSPA e do coral da URGS. Isso, e nos anos 80 vem a ser cantora de uma banda de blues, chamada Rabo de Galo, do Coyé, que é uma figura lendária do blues aqui do, de Porto Alegre, né? Além disso, ela também estudou balé clássico com a bailarina russa Marina Fedosayeva, que é outro personagem retratado no livro, que é uma bailarina que chegou a atuar no Kirov, o lendário balé russo, né? E como ela pertencia à aristocracia russa, quando veio a Revolução Comunista, ela teve que fugir, ela perambulou pelo mundo, passou pela Alemanha, pela Segunda Guerra Mundial, acabou na Argentina e veio parar em Porto Alegre. E durante umas duas ou três décadas, ela teve uma academia em Porto Alegre, por onde passou boa parte do pessoal que veio se formar no balé clássico, e atores também. E a Nega Lu frequentou durante cerca de 10 anos essa academia. Não chegou a ter uma carreira de bailarina, mas todos os que acompanharam esse momento dizem que ela era muito talentosa. Mas faltava ela também um pouco de disciplina pessoal, né? Até em função da boemia, é muito difícil ficar até às 6 da manhã, né? Ficar às 6 da manhã cantando em cima do balcão de fórmica do Copa 70, né? Os clássicos do jazz, e no dia seguinte ensaiar balé.
Acordar inteira para ensaiar balé.
Exatamente, né?
E embora ela não tenha sido uma figura política, você entende que a Nega Lu agia como militante ao reivindicar esse direito de se assumir assumir publicamente em sua forma de ser numa época, né, de tanta repressão?
Eu acho que sim, né? Ela nunca foi militante, aquele ativista clássico, aquela pessoa que luta, tem uma militância diária. Ela, nos anos 90, quando surge o Nuances, que é o primeiro grupo militante, né, em defesa dos direitos dos homossexuais em Porto Alegre, ela está junto, ela está próxima do pessoal, participa do lado lúdico da luta, né, que são as paradas livres, ela desfilava e tal. Mas na militância do dia a dia, realmente ela não participava. Não tinha, acho, paciência, não tinha disposição, não tinha talvez nem afinidade ideológica para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela foi muito política nesse sentido que tu comentou, né? No sentido de que ela tinha, as atitudes dela eram muito políticas, né? Hoje, quando eu percebo que eu ando na rua, na Cidade Baixa, por exemplo, né, no domingo, que é um dia já meio consagrado para os casais homossexuais passearem, andarem ali pela Cidade Baixa, eu vejo casais namorando, casais homossexuais namorando, tanto meninas quanto meninos, né? Meninas eu acho mais surpreendente ainda, né? Quando eu vejo que a sociedade, pelo menos em certos guetos, né, ela tem essa tolerância, eu acredito que isso se deve muito a figuras pioneiras como a Nega Lu, né, que lá atrás, há três décadas atrás, deram a cara para bater, né, para que fosse possível esse tipo de liberdade que hoje existe, né. Eu acho daí a importância política dela, né.